Olá a todos, espero que se encontrem bem e sejam bem-vindos ao 31º episódio do podcast do Segundo Poste, hoje na companhia de um convidado especial. Pois é, depois de ter feito praticamente toda a formação no Benfica, o clube do seu coração, o nosso convidado de hoje, o João Coimbra, estreou-se pela equipa principal pelas mãos de Ronald Koeman em 2006, com apenas 19 anos, numa altura em que poucos miúdos formados no clube tinham a oportunidade de realizar esse sonho. Na época seguinte, com Fernando Santos, estreou-se nas competições europeias contra o Dinamo de Bucareste, cidade por onde foi jogar anos mais tarde ao serviço do Rápido. Antes disso, em Portugal, fez carreira no Nacional, no Gil Vicente, teve 5 anos no Estoril, onde foi campeão da 2ª Liga, e também no Académico de Viseu. Mas já que falamos de títulos, faço um pequeno parênteses, um pequeno grande parênteses, aliás, para dizer que estamos perante um campeão europeu sub-17, tendo ainda jogado em praticamente todos os escalões da seleção, inclusive no sub-21. Voltando aos clubes, depois de uma experiência na Roménia e na Índia, hoje, com 33 anos, o nosso craque joga na Liga do Luxemburgo, no Mondorf, sendo que a vida deste doutor, como era chamado no Benfica, está longe de se resumir apenas ao futebol, como vamos poder perceber. Grande João, muito bem-vindo e muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Boas, antes de mais, obrigado eu também pelo convite. E espero que tenhamos aqui uma boa conversa.
Muito bem, sabes que nós fingimos que percebemos alguma coisa de futebol,
fingimos todos.
Mas no fundo este podcast acaba por ser uma desculpa para nós, que nós arranjámos, para podermos falar com quem realmente sabe disto. Portanto, para nós é um prazer ter-te aqui connosco.
Tudo bem. Obrigado eu.
Obrigado. O que eu tinha a dizer para já? Pá, a ideia será falarmos dos vários momentos da tua carreira, dentro e fora do futebol, delimitando assim um bocado os momentos, os tais momentos da carreira dentro do possível, sem prejuízo depois de se irem cruzando naturalmente. E portanto, posto isto, Maia, se quiseres arrancar, sei que podias começar por falar deste momento atual no Luxemburgo. A bola está do teu lado.
Muito bem. Antes de mais, João, e obrigado por estar aqui connosco. Faço minhas as palavras do Samit. E o Samit diz que nós não tentamos e fingimos que sabemos falar de futebol. E também não sabemos o número do episódio. Este episódio é o número 32 e não o número 31. Mas pronto, mas não há problema. Nós já sabemos do problema do Samit com os episódios. Mas
melhor que não dizer o número.
É picardia entre moderadores.
Foi uma excelente introdução, Samit. Só faltou isso. Mas de resto,
peço desculpa.
E 32, que curiosamente são os dois números que o João também foi conhecido, não o 32, mas o 23, número que eu também gosto muito. E a minha pergunta, pegando naquilo que também foi aquilo que o Samit acabou por dizer, não vamos pela ordem cronológica, aliás, vamos pelo fim primeiro. Antes de mais, gostava de saber, sabendo que tens aí de três filhotes, duas filhotas e um filhote, e também estás aí com a tua mulher, e estando nós neste momento tão complicado mundialmente, gostava de saber, é uma pequena curiosidade, se estão a sentir ainda mais saudades neste momento?
Sim, o momento não é fácil e quem está longe sente ainda mais. É como até quando dizem que o próprio imigrante sente mais os próprios jogos da seleção, ou mesmo o próprio Benfica, quando o adepto benfiquista que está fora sente mais o próprio jogo, ou mais o Benfica, quando o Benfica vem jogar, por exemplo, aqui, quando Portugal vem aqui jogar ao Luxemburgo, sem dúvida nenhuma que eu sou uma pessoa de família, sinto muito falta dos meus e dos meus amigos, e agora, neste momento, só queria sair de casa para ir abraçá-los.
Muito bem, e pegando aquilo que estás a dizer, e percebendo, não percebendo perfeitamente, porque nunca passei por uma situação dessas, mas respeitando muito aquilo que tu e todos os imigrantes fazem neste momento, e ainda mais no momento em que nós vivemos, gostava de fazer uma pergunta sincera, e sabendo que estás a trabalhar fora do futebol, não é? Isso é conhecido. A minha pergunta pode ser um bocadinho a jeito de provocação, mas tu passas o dia inteiro a trabalhar pensando no treino no final do dia?
Eu neste momento também não estou a trabalhar, né? Mas eu, certo, quando estou no trabalho, passo o dia inteiro no trabalho a pensar como era bom quando tinha só aquelas duas horinhas de treino e o resto do dia tranquilo, ou seja, mais como podia ter dado ainda mais para não estar nesta situação neste momento. Aí sim, aí sim.
E deixa-me só fazer mais uma pergunta antes de passar a palavra aos meus colegas, também ainda sobre o Luxemburgo, e sabendo, porque já vi várias entrevistas tuas, tens aí uma coisa com as línguas. O francês dominas muito bem, o inglês é conhecido, as histórias no Benfica com o Katsouranis. Não sei o que é que aconteceu na Índia, o que é que tu sabes falar, mas o que é que
inglês.
Mas a verdade é que no Luxemburgo, e pegando naquilo também que fui ver, e que não conheço, confesso que não conheço bem o campeonato luxemburguês, peço desculpa, mas tu tens muitos imigrantes, há uma influência muito grande de filhos de imigrantes, e falas português nos treinos, por exemplo?
Sim, grande parte. Muito, não grande parte, mas se calhar um terço fala português, se calhar um terço dos jogadores.
O francês foste buscá-lo onde?
Escola e aqui agora.
E aqui, pois. É.
Uau, muito bem.
E aqui, e até foi uma das coisas também que me puxou bem também para aqui, não só o futebol, o voltar a uma primeira liga, o facto também do treinador ser português, mas também sentir que quando sair daqui, sendo, já estou aqui há 2 anos, sentir que ganhei também isto, e agora também as minhas próprias filhas, que andam aqui na escola também, também já tem algo de que não vão aprender em Portugal, que é o francês. Muito ou bem. Não tão bem como o inglês, por exemplo.
Como aqui.
Muito bem. Samito, boa tua.
João, antes de avançarmos, só perguntar-te em relação ao Luxemburgo, faz parte dos teus planos voltar-se para Portugal, pensas nisso agora para jogar ou para seguir outro ramo que esteja ligado ao futebol, por exemplo?
Sim, eu muito sinceramente, já esta época eu tinha na minha mente ser a minha última aqui no Luxemburgo, apesar de agora não ter bem noção de como as coisas vão ficar, portanto já está a entrar na minha mente se calhar eu ter poder ficar aqui mais um ano, mas aí já sozinho, porque a minha mais velha começa a escola, mesmo a primeira classe, agora na próxima temporada, na próxima época, e então já era... Já tínhamos estabelecido que seria talvez a minha última época, mas e que elas iam. Eles não, agora são eles. Que eles iriam de vez para Portugal, porque as saudades são muitas e as miúdas têm muitas, mas muitas saudades mesmo de casa, e passam o dia, passam os dias a dizer que só querem voltar, mesmo quando nós dissemos que elas iriam voltar, a minha mais velha disse logo na escola, que disse à professora que ia voltar e que nunca mais voltava para aqui. mas eu tinha na ideia, se calhar, de tentar ainda voltar a jogar em Portugal, mas agora, sinceramente, como as coisas estão, não faço
se calhar ideia. Fazes mais um aninho aí, não é? Se calhar.
Assim, porque independentemente da minha decisão, a verdade é que os responsáveis que daqui gostam de mim e já me pediram para continuar, o que é bom também, mas agora não tenho mesmo ideia.
O que é que sentir essa estabilidade, não é? Desculpa agora, desculpa.
Sim.
O campeonato aí foi suspenso, acabou?
Sim, não, está suspenso até dia 27 agora deste mês, e estamos à espera também de desenvolvimentos.
Yeah.
Muito bem. Guarda, queres avançar para... Sei que tens aí umas perguntas da sessão.
Sim. Epá, há bocado falaste que agora valorizas muito mais, puxando o filme atrás, quando só tinhas 2 horinhas de treino e depois... Tinhas o resto do dia para...
Isso pra... entre aspas, né?
Sim. Mas para estar na tua, e tinhas muito mais tempo livre nessa altura. Se formos ver, essa seleção de 2003 foi campeã da Europa, exceptuando o Motinho, quase nenhum acabou por fazer uma carreira nos principais...
Internacional, não é?
Ou pelo menos que chegasse à seleção principal. O que é que achas que falhou aí?
Eu não vejo as coisas por aí. Eu vejo as coisas que dos 18 que foram convocados para o Europeu, só 4 não chegaram pelo menos à Primeira Liga. E depois estamos a falar de um Paulo Machado, que jogou
no Porto
e depois na Champions League, no Olympiacos, e na Zagreb. Estamos a falar do um salário que chegou, também chegou a jogar, não foi internacional lá, mas também chegou. Estamos a falar do Miguel Veloso, que foi internacional lá também. Estamos a falar do Tiago Gomes, lateral esquerdo, que chegou a ser internacional lá. Teve só uma internacionalização, sim, mas chegou a ser.
Contra o Ives Pinto também, não é? O Ives Pinto também não era? Ou não? Estou enganado.
O Ives Pinto não teve nesse europeu. Ou seja, estamos a falar de em 18, 14 terem conseguido chegar lá. Sim. E na fase em que...
O Vieirinha também, não é?
O Vieirinha, estamos a falar... E mais um João Pedro agora que está no Chipre ainda, que ainda esteve no Braga. Então, eu vejo mais as coisas pelo lado positivo, em que a geração... Porque estamos a falar de tempos em que, ainda há pouco vocês falaram, que nem todos chegavam lá acima.
Sim.
E a falar da minha geração, depois disso ainda teve Nani, ainda teve Yannick Jalo, ainda teve Manuel Fernandes, ou seja, estão todos no meu ano. Estamos a falar de jogadores que se calhar se formos a ver, depois dessa geração, não vai haver uma seleção se calhar que deu tantos jogadores a. Vai haver se calhar agora.
Achas que a seleção de 2016 que acabou por ganhar também? É capaz de oferecer mais jogadores depois no futuro à principal ou não? As condições também são outras.
Sim, por tudo isso, pelas condições serem outras, pela visibilidade serem outra e principalmente em termos internacionais, para o estrangeiro, o jogador português está muito mais visível, não é? Temos exemplos do Benfica que vende jogadores por milhões, ainda sem eles terem feito o único jogo na equipa principal.
Mesmo o Jetson, que acabou agora por ser emprestado ao Tottenham, nem sei como é que isso vai ficar. Se formos a ver, é um jogador que saiu super valorizado em termos de...
Um ano e meio, sempre está no ano e meio, por isso também ainda tem...
Sim, tem tempo para fazer.
Mas acaba por ter uma cláusula de 50 milhões e se formos a ver, o tempo de jogo não justifica.
Sim, hoje em dia é diferente. Mas isso é engraçado, João. Tu viraste isso, o tabuleiro, e bem, do ponto positivo, não é? Que a maioria chegou à Primeira Liga e foi profissional de futebol, porque se formos a ver antes da vossa geração, os resultados não eram esses. Ou seja, nos escalões de formação das seleções, a maioria não chegava à Primeira Liga e não jogava no estrangeiro, uma Champions, portanto, foi...
Sim, eu atribuo, se calhar, muito isso também, porque, se calhar, a maioria dos jogadores das seleções eram sempre dos três grandes.
Pois.
E nos três grandes era muito mais difícil chegar lá acima. Eu, se calhar, não é certo, mas eu, se calhar, se chegasse a sénior num plantel sem ser do Benfica, se calhar até tinha feito uma melhor carreira. Uhum. Porque, se calhar, tinha assumido, se calhar, com mais facilidade ou tinha dado mais nas vistas. Se calhar, era contratado pelo próprio Benfica e aí já era visto como um jogador diferente, era visto por um... Ou não, não é? Agora estamos aqui a dar várias...
À época era diferente.
Mas, se calhar... Nem sempre é bom chegar a sénior numa equipa grande. Para já é muito mais difícil. E chegar lá vindo de outra equipa, se calhar,
e tu
de outra maneira. Não agora, se calhar, principalmente o Benfica, não é?
Pois, o paradigma mudou.
Na época do Coman, não foi?
Sim,
estaria bem. Nem equipa B nessa altura.
Havia.
Havia.
Foi o último ano de equipa B.
Foi o último ano de equipa B, sim.
Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, João, sobre esse europeu, até para fazer depois a ponte em relação à formação. Tu há bocado falaste dos poucos jogadores que não chegaram à Primeira Liga dessa equipa. Primeiro faço-te uma pergunta para ver como é que está a tua memória, só que esta pergunta até eu acho que é fácil.
Faz a proporção.
A pergunta é simples. Nós ganhámos 2-1, como te lembras, à Espanha.
Márcio Sousa, o jogador que não chegou à Primeira Liga.
Exatamente. Mas a primeira pergunta que eu te queria fazer era, se tu te lembras, quem é que marcou o gol da Espanha, não é?
Ui.
Ah, não te lembras? Pensava não, que era fácil essa.
Não, por acaso. Pá, não, porque eu da seleção da Espanha, o craque na altura era o Rurado, que jogou no Real Madrid.
Mas foi outro craque.
E David Silva.
Yeah. Exatamente.
e
repara, mas lá está. Eu fiz-te a pergunta porque na altura, em vez de se falar do 10 da Espanha, do David Silva, falava-se muito do 10 de Portugal.
Ah, mas sim.
precisamente do Márcio Silva, que marcou os dois gols.
Márcio Silva, exatamente.
E a verdade é que o David Silva foi e é um dos melhores do mundo, e o Márcio, infelizmente, nunca chegou sequer a jogar na Primeira Liga. Se não estou em erro, mas
não. É um dos fatos.
Exatamente. E eu agora pergunto, olhando para trás, não achas que aquele momento, apesar de ser um dos mais marcantes da carreira de qualquer jogador que esteve ali, é também, é quase, às vezes, um presente envenenado, isto é, às vezes também é aquele momento em que vai tudo correr, em que tudo pode correr mal a partir daí. E eu digo isto porque eu há pouco tempo estive a ver o Sport TV, o programa feito pela Sport TV em relação à volta da história do Márcio, e a verdade é que ele diz, e há muitos exemplos, há muitos casos parecidos ou semelhantes, ou o que for, em que ele diz que na altura toda a gente lhe dizia que ele era o melhor e que era o maior, e a verdade é que a verdade é que não deu em nada, não é?
Eu considero, e sempre disse, que para mim um jogador de futebol é mais, para mim é 70% mental e 30% a qualidade, o que tem o futebol em si, do futebol em si, mas para mim a maior parte está no mental, e se calhar esse momento fez parte de uma certa triagem, e se calhar foi o momento em que nós ficámos conhecidos, em que eu sou sincero, estamos a falar, eu tinha 16, 17 anos. Sim. Ou seja, a partir desse momento eu fiquei não famoso, porque também estamos a falar só mais para quem gosta de futebol, não é? Mas fiquei a ser conhecido, e se calhar devido a esse momento as pessoas pensam que eu já tenho neste momento se calhar 39 ou 40 anos. Eu já estive em cafés há 2, 3 anos em Portugal, que um senhor me conheceu e perguntou-me se eu já tinha 38 ou 39. Ou seja, mas eu não sei se é também por não ter cabelo, não é? Mas é muito cedo, foi muito cedo, e as pessoas começaram a ouvir os nossos nomes muito cedo. E lá está, para mim, esse foi um momento de uma certa triagem em que, a partir desse momento, ou era ou não era. E em tudo o que nós fazíamos ia ser muito mais avaliado, ia ser muito mais observado. E quem chegou lá acima foi quem foi mais forte, quem foi mais forte psicologicamente. Sem dúvida. E dou o caso do Motinho, que é um exemplo em que se notava que psicologicamente era muito forte, porque tanto a jogar connosco, ou depois 2 ou 3 anos mais tarde, quando assumiu na equipa do Sporting, era totalmente igual. E isso para mim é muito, muito importante.
João e Sami, desculpem lá só para eu me interromper aqui. Estamos a falar de formação e eu gosto desse tema. No futebol fala-se muito sobre a questão dos jogadores que assumem e os que não assumem. Tu, essa triagem que tu falaste agora da parte mental tem muito a ver com esse peso da responsabilidade, de quem consegue assumir essa responsabilidade e trabalhar com essa responsabilidade, e quem não consegue fica pelo caminho, não é?
É o que nós dizemos quando a bola queima.
Pois, exatamente.
E porque é muito fácil olhar e ver se um jogador é bom ou não, ou se tem toque de bola, ou se tem...
Pois.
Mas também é fácil, eu principalmente eu consigo ver muito bem quando, e temos agora um dos exemplos maiores, é o André Gomes, por exemplo. Quando, no Barcelona notava-se claramente, e na própria seleção nota-se claramente, não é o mesmo jogador que era no Valência.
Uhum.
Nota-se claramente, sente-se. E essa parte é a parte mental, em que uma pessoa joga tanto para 5 pessoas como para 70 mil como se fosse igual. E isso eu dou muito valor, porque eu sinto que a minha carreira se calhar também não foi o que foi por isso mesmo, porque senti que em determinados momentos também não fui tão forte psicologicamente como eu devia ter sido, mas lá está, foi a triagem.
Exato.
Mas deixa-me perguntar-te isto, tu achas que em relação à formação, e percebendo que às vezes também depende dos jogadores naturalmente, ainda que sejam bons, mas tu achas que a formação tem vindo a evoluir nesse aspecto de acompanhar os jogadores? Porque agora, nos dias de hoje, um jogador que chega à equipa principal do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, aparenta estar mais tranquilo.
Sim, mas isso é simples, e também se refere um pouco ao que falámos há pouco, em termos de observação que agora há e que não havia na altura. Porque eu antes, até aos júniores, sempre estive na minha zona de conforto, tirando se calhar esse europeu em que foi muito visto, mas sempre estive com os meus colegas, se acompanhei sempre a minha equipa, sempre joguei com os meus, sempre tinha ao meu lado, olhava para o lado, sabia a pessoa que tinha e, a pessoa, e sentia que a pessoa também sabia o que eu era. Não sentia que tinha que provar algo a alguém. Porque todas as pessoas que me viam ano após ano eram as mesmas. E a partir do momento em que nós integramos um plantel sénior, a partir do momento em que nos sentamos ao lado de um Rui Costa, de um Simão, a partir do momento em que vamos treinar com eles, em que a bola chega, em que temos que fazer bem o passo, senão vamos duras, entre aspas, e já não estamos na nossa zona de conforto, e é aí que se nota. Enquanto que agora nós, um João Félix chega ao plantel principal do Benfica com o Ferro, com o Rubem Dias, com o André Gomes, entre aspas, com vários que já passaram por lá, ou com vários que com quem ele já tinha privado antes, é totalmente diferente. E a própria observação que Liga dos Campeões Júniores, jogos na televisão desde os 10 anos, a preparação para isto já é completamente diferente.
Sim, só bem em bloco. Por exemplo, na tua altura foste dos poucos, não foi?
Não. Sim, fui eu, tinha saído já o Manuel Fernandes no ano anterior, tinha o João Pereira há 2 anos antes também, mais ou menos. Foram poucos.
Era uma coisa muito mais residual. Uma coisa muito mais residual.
Sim. E isso, tu pegaste o idiotismo, é muito importante. Porque hoje em dia, como tu disseste, os miúdos, no Porto mas Canal, na Sporting TV, na BTV, no Canal 12, na TVI...
Não é tanto o mediatismo, é mesmo aquela pressão... Mas é mesmo aquela pressão no relvado, não do mediatismo, mas do sentir que estou a ser observado e que tenho que fazer bem e que pode ser decisivo e que se não for... Enquanto, na minha altura, um gajo ia para lá, tranquilo, um gajo sabia... Mas a partir do Júnior é um pouco que eu faço, é até o Júnior, mais ou menos, na minha altura. Era a partir do Júnior começávamos já a sentir alguma diferença, mas agora começa-se logo a sentir e é totalmente diferente. Pegamos no exemplo do Benfica, um jovem chegaram aqui, o principal do Benfica, com 7, 8 jogadores da formação, e na altura em que eu chegava e não havia um, não é?
Às vezes eras quase o único português, ou dos poucos portugueses até.
Ah, português até não.
Português havia.
Português até apanhá-los. Por acaso. Até e de peso, algum...
E de peso, exatamente. E lá está, era pior.
Azevedo, queres avançar aí com algumas perguntas sobre a vida extra-futebol?
Sim. E Sami, estás muito bem a fazer esta linha condutora do programa, que é... João... Tudo isto temos falado e integra-se aqui, acho eu, até pelos relatos que tive de uma tua ex-professora de história, não é? epá, tu sempre, e sempre o assumiste, e quem te conhecia sempre disse isso publicamente, tu sempre te dedicaste aos estudos. Tu não foste aquele miúdo que nos 12, 13, 14, 15 anos, que te faltavas às aulas à balda, digamos assim, para apanhares o barco ou o comboio e ir para os treinos do Benfica. Tu conseguias fazer esse equilíbrio, e sendo difícil, porque nós sabemos todos que a um nível de formação num clube grande é difícil ter esse equilíbrio, e tu fizeste isso. A minha pergunta é, na fase dos 16 a 17, 18, estás a ver, ali mais naquela passagem depois para o futebol profissional, é um bocadinho provocatório, porque é assim, eu e acho que toda a gente com sensatez diz assim, fizeste bem, mas a questão é, sentes que se tivesses dedicado, a partir de certa altura, em exclusivo ao futebol, se terias tido outra margem de progressão?
Sim, eu na minha cabeça senti que dei sempre muito mais primazia ao futebol.
Uhum.
E até entrar na faculdade, aliás, tive até mais facilidade também entrar na faculdade por ter sido também campeão da Europa. Mas sempre fui muito bom aluno, e um pouco pela educação também que tive dos meus pais, e até um pouco para os deixar orgulhosos, porque eu vivia na Margem Sul e o meu pai trabalhava em Lisboa, e ou seja, ia para Lisboa de manhã, voltava para me vir buscar e ficava lá a ver os meus treinos e depois não voltava, ou seja, tinha uma vida muito desgastante e eu sentia isso, sentia que devia de retribuir também de alguma maneira.
Claro.
E sempre fui bom aluno por isso. Mas... a partir dos 16, 17, 18, a minha primazia sempre foi dada ao futebol.
O futebol, ok.
Ou seja, mas, claro, óbvio que não estava, se calhar, a 100%, nem num lado nem no outro, mas se falhei no futebol não foi por isso.
Não foi por isso, já. Yeah. Portanto, imagina, e aconselhas nós, aos nossos ouvintes, não é? Jovens que estejam a ouvir,
claro.
Isso parece clichê, mas eu acho que é sempre importante dizer, aconselhas que a malta tenha sempre, tente sempre ter ali, não é um equilíbrio total, e tu disseste, é, sempre, é impossível, claramente. Mas teres ali aquela mentalidade que também é preciso outras coisas, não é?
Não, claramente, porque... É preciso tanta coisa para chegar lá acima. É só pegar na percentagem de jogadores que estão num nível muito bom para todos os outros que não estão. Yeah. E vemos que a percentagem é muito baixa dos que chegam mesmo a um bom patamar. E é preciso tanta coisa, sorte, é preciso no momento certo estar alguém a ver, é preciso fazeres o passo certo num,
aquela bola no ir ao posto naquele no jogo específico. Yeah.
Exato, yeah. É preciso muita coisa, é o detalhe, é o por maior, que não costuma ser o por menor, mas é o pequeno detalhe que muitas vezes que ou a própria lesão também pode acontecer. Sim. Portanto, é muito incerto se chegas lá ou não. Por isso, eu aconselho sempre a ter uma segunda alternativa.
Yeah. João, o próximo tempo arranco eu, 30 de abril de 2006. Benfica Vitória de Setúbal, 89 minutos, momento em que o speaker da Luz anuncia a saída do Mikkoli, um jogador banal, não é? e a entrada do miúdo de 19 anos. Eu pergunto, lá está, esta pergunta também pode ser clichê, mas eu acho que é sempre bom sabermos, ou tentarmos perceber o que é uma pessoa que passa por aquilo, não, naqueles segundos. O que eu queria perguntar era, lá está, o que é que passa na cabeça de um jogador, neste caso português, neste caso benfiquista, formado no clube, e que percebe que, epá, que chegou o momento da verdade.
Sim, para já é um misto total de emoções, até porque... Sempre fui benfiquista, sempre admiti, sempre ia miúdo com o meu pai sempre ver os jogos, e todos nós em miúdos temos aquelas brincadeiras ou aqueles pensamentos ou aqueles caprichos em que pensamos, não, eu quando for grande quero ser isto ou quero ser aquilo, e o meu sempre foi, quero chegar a profissional do Benfica. Mesmo antes de estar no Benfica, mesmo na formação. E depois, é um misto em que responsabilidade também, porque ainda estávamos na luta pelo título, salvo erro, e ainda estávamos a ganhar só 1-0, perto do fim. Sim. E vai ser a minha estreia, o estádio até estava bem composto. Sinceramente, eu tremi um bocado. E eu até costumo dizer, ainda bem que só toquei na bola antes do árbitro apitar. Um pouquinho antes, foi mesmo, momento em quando ela apitou, foi a única, era quando a bola vinha para mim, se calhar ainda bem foi assim também, o jogo acabou 1-0 e não estraguei, mas um misto total de emoções, com o concretizado um sonho, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade de estar nesse sonho, né? Muito...
Sim. E como é que foi para um jogador de 19 anos, na altura, lá está, em que não subiu um em bloco, como acontece agora, para chegar a um balneário daqueles? Não falas sequer, estás a ouvir? A ver se alguém te diz alguma coisa e tu respondes.
Sim, completamente. Isso era certo, até porque eu também sempre, nunca fui muito de abusar, mas isso era certo, ia ganhando um pouco, tentava um pouco... aos poucos ganhar confiança, mas sempre, entrar num balneário ver Simão, Rui Costa, Nuno Gomes, Petit, Mikkoli,
caraças,
não, é respeito mesmo, puro, e
no final do treino isto bolas,
mas, né? Mas por acaso não sou dessa altura, mas se tivesse que ir, ia,
exato.
Mas também tive a sorte de ter apanhado os jogadores que apanhei, porque ainda hoje falo com o Simão, ainda hoje falo com o Gomes, ainda hoje falo com o Ricardo Rocha, ainda hoje falo com o Giovanni, que foi uma pessoa que também me marcou muito. Ou seja, aí acho que isso também significa muito em relação ao que eles são. Eu era um simples miúdo, e para ainda hoje falar com eles e para falar com eles bem, não é... acho que significa muita humildade que, de jogadores que eu tive o prazer de partilhar, além das qualidades futebolísticas que eles tinham, que eram fantásticas mesmo. E ter o prazer ainda de hoje e de chamá-lo a muitos deles amigos é sem dúvida nenhuma das coisas que fica.
Oh, João, ainda bem que falaste de alguns jogadores com quem passaste essa fase no Benfica, porque nós temos aqui uma pequena surpresa para ti, pá, de alguém teu amigo que jogou no Benfica e que quis deixar-te uma mensagem. Maia, peço-te que arranques com isso. Vê lá se sabes quem é.
Aqui quem fala é o ex-jogador Giovanni. Um recado aí para um grande amigo, né, que eu fiz nesse mundo de futebol, né, que é o João Coimbra. Nós mantemos a nossa amizade até hoje.
Também que eu falei antes,
né? Um homem de grande caráter, né? E tivemos muitos momentos, né, aí no Benfica, alegre, almoçamos junto, conheci a família dele, conheci a minha, fui na casa dele, conheci meu pai, o seu Carlos, toda a família. E o João Coimbra é uma grande pessoa, né, no futebol. Infelizmente, os contatos, às vezes, né, eles são desfeitos, né, pela separação. Às vezes, um está num país, outro vai para outro, né. E eu louvo a Deus, né, por ter essa amizade com o João até hoje, né. É uma felicidade muito grande, né, de voltar aos momentos, né, que tivemos juntos aí. E aí no Benfica fizemos essa, vamos dizer assim, parceria, né, dentro do clube. E com certeza o João é uma pessoa que ele faz parte da minha história, né? Não só ele, mas toda a família dele, né? Eu sempre, quando eu tinha, né, um tempo, a gente tomava um café, a gente batia um papo. E até hoje isso acontece. Então, um grande abraço aí pro meu amigo João, né? Uma pessoa que eu admiro muito, né? Que ele continue sendo essa pessoa aí maravilhosa que ele tem sido, né? Um grande pai, um grande marido, né? Um grande filho. E isso nos enche de orgulho, né? De saber que nós temos, que eu tenho, né, um amigo muito especial, que é o João Coimbra. Grande abraço aí, João. Sabe que você é uma pessoa muito especial. Que Deus te abençoe, amigão. Tamo junto.
Nossa.
Muito bem. João.
Estamos à espera já.
Como é que chegaram eu?
Olha, era isso que eu ia dizer. Antes de mais, agradecendo a Giovanni, uma grande referência do Benfica e também do futebol português, por nos ter mandado esta mensagem para este humilde projeto. Foi mesmo bastante gratificante. E foi um bocadinho a tirar um barra à parede.
Ainda bem que eu falei nele antes.
Tu, quando referiste Giovanni, eu pensei logo, é pá, olha.
Vimos algumas entrevistas tuas e aparás-me dizer, há uma mítica história, eu gostava de saber onde é que anda o tal relógio.
Era o que eu ia falar, pá. O relógio está em casa, está lá em casa, aliás, até chegou, o meu pai chegou a usá-lo também, para ir para casamentos e assim, para o estilo, porque eu não, por acaso não sou muito relógios, mas essa história ficou marcada e aliás, tal como, falaram nele nessa história, não?
Não chegámos a falar, por acaso.
Não, porque foi uma história que lhe ficou marcada a ele e que ele me passou a mim, ou seja... Porque estávamos na altura, na pré-época, com o Trapattoni ainda. Ou seja, eu ainda era júnior de primeiro ano, ou até juvenil, nem me recordo bem. E tivemos uma folga e ele, garoto, vá, vem comigo. E era eu e o Paulo Almeida, acho. Eu nem me recordo bem.
O Trinco. Exatamente.
E você vem comigo, não sei o quê. Estávamos na Suíça, na pré-época, e aproveitar a folga, e ele entra numa orizaria, vou comprar um anel para a minha esposa, tudo bem, não sei o quê. E ele, do nada, escolhe um relógio. Eu, por favor, eu puxava os meus preços. Não, escolhe, ele obrigou-me. E o relógio, estamos a falar, era um Tissot, ou seja, também estávamos na Suíça, E eu não saí da orizaria sem o relógio, tive que trazer.
Apadrinhou-te logo ali ele.
Eu quando fui, e foi uma história dele também, que eu lembro-me bem de uma, quando fui também, quando cheguei a profissional, um jogador fez isso por mim também, vou fazer com você, dizia ele. Mas por lá está, criámos uma amizade boa, bonita, e ele chegou a ir à minha casa, conheceu os meus pais e tudo, e ainda... uma ou duas semanas falámos muito, e foi uma pessoa que me marcou mesmo muito, porque me ajudou bastante.
Olha, João, ele não, por acaso não falámos sobre esta história, mas ele pediu-nos para enviarmos o episódio assim que tivesse terminado, e portanto, tal como o Maia disse, nós mandámos o barro contra a parede, pá, e o Giovanni aceitou logo, pá, respondeu.
Não, mas ele das melhores pessoas no futebol. Não é por agora estarem a dizer que ele vai ouvir.
Não, tu referiste o nome dele e nem sabias que nós íamos...
Mas das melhores pessoas e das pessoas que mais me marcou, sem dúvida nenhuma, no futebol.
Muito bem. Vamos avançar do Benfica, passamos para o Estoril. Maia, queres avançar com isto?
Quero, pois.
Um grande amor.
Era aí que eu queria, sabendo também o que é que... Tendo já lido e ouvi também algumas coisas sobre o fim da tua estadia no Benfica, a minha pergunta é muito simples, e tendo eu 24 anos e não tendo propriamente muitos casos de equipas que foram tão sensação quando subiram à primeira divisão, eu gostava de saber, e tendo tu passado nos dois períodos, período de segunda divisão e também de primeira, qual é que era o segredo desta equipa?
Sim, antes de mais, qualidade. Uhum. Qualidade. E para subir da segunda para a primeira, espírito, grupo.
Uhum.
E dou-vos um exemplo, no ano anterior tínhamos, se calhar, muito mais qualidade a nível individual, mas tínhamos muitos jogadores batidos já, brasileiros, em que o Estoril era liderado pela Traffic, uma empresa brasileira, em que no primeiro ano trouxe muitos jogadores brasileiros, mas muito novos. No segundo já trouxe muitos jogadores brasileiros na mesma, mas já jogadores já batidos e tinham mesmo muita qualidade, jogadores com muita qualidade, mas em termos de grupo não fomos, e aliás acabámos por lutar para não descer. E no terceiro, sem dúvida nenhuma, o espírito de grupo que tínhamos acho que foi o melhor grupo onde estive até hoje. E já depois na primeira liga continuámos a manter um bom grupo, mas também havia muita qualidade. E se formos a ver os jogadores que saíram daquela equipa só para os três grandes, os cinco ou seis.
Sim, imensos.
E o próprio treinador?
Pois. E o treinador, exato.
E o próprio treinador. E claro, o treinador que era o diretor desportivo, ou seja, foi ele que escolheu grande parte desses jogadores que acabaram por subir divisão. Por isso, há aí um mérito a durar.
Não há um dedo, há um braço, não é? Um braço do Marco.
Deixa-me só fazer outra pergunta, que é, tu no... há um regresso à luz, com o Estoril.
Amargo, regresso amargo.
Então, queres falar sobre esta experiência?
Assim, não é fácil. Acabámos por tirar um pouco... Não acabámos por tirar porque o Benfica ainda estava à frente. Ou seja, o Benfica perdeu o título mais no Dragão. Não mais, né? Mas perdeu o título em si, perdeu mais no Dragão do que connosco, mas sem dúvida nenhuma que foi um jogo que me marcou também. Aliás, eu em termos desportivos, até quando eu entrei na segunda parte, entrei no momento em que o Carlos Martins foi expulso, até suspirei um bocadinho de alívio que ia correr menos. Porque acho que estávamos a ganhar 1-0. E ele tinha acabado de ser expulso, mas sem dúvida nenhuma que tinha amigos do outro lado e era toda a gente sabia que era o meu clube. E durante o jogo não, mas depois do jogo senti que
tinham feito ali uma coisa engraçada, não é?
Tínhamos feito uma pequena grande maldade ali ao meu clube de sempre.
Há muitos benfiquistas que dizem que é ali que o Benfica perde realmente o campeonato, também talvez amargurados com o 92.
E há histórias, nós próprios ouvimos também, que os próprios jogadores sentiram do Benfica. que os próprios jogadores sentiram, que mesmo o próprio Jesus, que entrou no balneário depois do jogo, um pouco a sentir também, mas aos gritos, não se preocupe, mas nós vamos ser campeões, não é, do dragão e não sei o quê, mas sentia-se já ali o próprio receio, porque sentiu que já que os jogadores foram abaixo também ali naquele momento, porque há também o jogo antes na Madeira, em que eles festejam muito, como
que, sim, sim.
Isso, também é, que isso acaba também por provocar até os próprios jogadores do Estoril, em mim não, sou sincero, porque até achei normal, porque tenho noção também do que é jogar na Madeira. Tinha noção que para o Benfica era muito mais complicado, se calhar, vencer o jogo na Madeira do que em casa com o Estoril. E até me recordo, os primeiros 20 minutos, nós levámos um sufoco. mas também tocou a muitos jogadores do Estoril ver os jogadores do Benfica a festejarem como se tivessem dado ali
um passo gigante, yeah.
Mas também de relembrar que o ponto que nós ganhámos ali também nos ajudou
a Liga
entrar,
Europa,
na história, yeah. A entrar na história do Estoril, que nunca tinha ido à Liga Europa, e esse ponto também nos ajudou. Não sei se sem esse ponto não iríamos, se calhar iríamos também, mas na altura também estávamos nessa luta e tínhamos uma grande equipa também. E felizmente por um lado, e infelizmente por outro.
A malta fala só desse jogo, mas vocês têm exibições muito boas, o campeonato todo, e na casa dos três grandes, vocês têm exibições sim. muito, muito, muito fortes.
Sim, não é... aliás.
Eu lembro de vocês em Alvalade calhar... dominarem mas... o jogo, vocês dominaram o Sporting em Alvalade perfeitamente. Não, não lembro do resultado, não sei se ganharam ou se perderam.
Ganhámos em Alvalade. Empatámos também em casa com o Porto 2-2 na altura. Dois gols um gol do Steven e outro do Luís Leal, salvo erro. Não, tínhamos, em termos de qualidade, aliás, e os anos a seguintes mostraram, estamos a falar de jogadores, falei no Steven, falo no Evandro, falo no Carlos Eduardo, falo no Licá, falo no Gonçalo Santos, falo no Diogo Amado, falo no
Jefferson, exato.
Vou falar de Carlitos, do Seba.
Verdade.
Muito forte.
Sim, sim. Muito cuidado. João, uma pergunta mais chata. A lesão no Estoril é o momento mais difícil da tua carreira?
É, muito. É o momento mais difícil. Porque assim, eu era muito. Eu joguei ainda com o Marco. O Marco era o capitão da equipa. Eu joguei com ele e ele vive na Margem Sul também. E nós fazíamos as viagens para o Estoril juntos, no mesmo carro, uma semana a cada um. Ou seja, somos amigos, ficámos amigos, e o Marco, treinador, a relação mudou um pouco, normal, e fui campeão com o Marco, segunda liga, e no ano seguinte, de primeira liga, eu jogo o primeiro jogo a titular, e o segundo ele tira-me. E eu próprio senti ali, a relação não ficou um pouco, não ficou a mesma, e tive praticamente até dezembro sem, passei de titular, capitão, a não convocado muitas vezes, e, ou seja, a relação tremeu ali um pouco. Mas em janeiro lembro-me de ter feito 6-7 jogos a titular, mesmo contra os grandes, com o gol do Gaetan no Estoril de calcanhar num canto.
Um canto do Cardoso, exato.
E lembro-me de ter feito 6 jogos que fiz a titular e bem, depois acabei mais ou menos bem a época, ou seja, melhor do que comecei. E no fim dessa época, no último jogo, foi quando senti um estalo senti qualquer coisa no joelho. Depois nessa semana seguinte fiz o exame e tinha que ser operado. E nessa própria semana eu tive uma conversa muito, muito séria com o Marco, quando falamos tudo. E eu senti mesmo que a época seguinte ia ser a minha, porque expus em termos, como falámos há pouco, senti que fui muito abaixo psicologicamente nessa época e que essa conversa tinha-me libertado. Tinha dito o que tinha a dizer, tinha acabado de renovar, tinha renovado por mais 10 anos e sou operado ao joelho, mas era o menisco externo na altura e deu mais ou menos com o período de férias, com os 2 meses. Comecei a pré-época 2-3 semanas mais tarde, mas comecei a fazer entrei num jogo e joguei depois noutro jogo a titular contra a equipa B do Sporting, salvo erro, e sentia que ia ser aposta mesmo, sentia que ia ganhar o meu lugar. E quando no dia a seguir o joelho incha outra vez, e depois tive 3 meses a tentar não ser operado outra vez, mas tive que ser operado, e depois só foi uma época totalmente perdida. E nesse, no fim dessa época o Marco também sai, ou seja, um porto de abrigo que eu tinha ali, uma segurança que eu tinha ali, acabava por sair também. No Estoril senti que na altura, depois de eu estar um ano todo parado, chega o Mr. Coceiro e chama-me até no, antes da pré-época começar, chama-me. Eu, como era capitão, pensava que era para falar sobre a equipa, ou também me estava a chamar como capitão, mas chama-me e diz-me: pá, João, olha, tu estou-te a chamar como capitão, mas também gostava de dizer que só tens mais um ano de contrato, não jogaste muito, se te aparecer alguma equipa a dar-te 2 anos ou assim. Ou seja, senti aquilo um pouco.
Sim.
Mas eu vinha do ano totalmente parado, qual era a equipa que me ia querer.
Tinha que pegar ali, exato.
Yeah. E então, eu depois mesmo na própria pré-época, na primeira semana, primeiras 2 semanas, eu estava sempre quase a treinar com os miúdos que vinham do Júnior, senti-me um pouco de parte e...
Pois.
E cheguei a acordo, sempre tive uma boa ligação com a direção, com a estrutura, com o clube. Aliás, ainda me lembro, na altura a SAD estava em obras, e então a SAD naquele momento estava num prédio de 12 andares, 12 ou 14 andares ali ao lado, num apartamento. E eu fui nesse dia que eu fui rescindir, que chegámos a acordo. Eu nem quis pegar o elevador, vi as casas todas a chorar, mas a chorar mesmo compulsivamente.
Por causa da ligação ao clube,
Da ligação que tinha ao clube, e foi um clube mesmo que me marcou muito. E, aliás, eu hoje, quando vou a Portugal, uma das primeiras coisas que faço é querer ir ver um jogo. Ah, posso até, nem sei, sou sincero, nem sei se conheço agora muita gente lá no Estoril, em termos de estrutura, ou em termos, mas vou, falo com o Debs, se for preciso vou mesmo para a Claque, que é o grupo, é o nome deles, que é espetáculo. Criei ali uma afeção muito, muito grande ao clube e às pessoas que o envolveram, que custou muito, mas se calhar sim, em relação à pergunta, a lesão tirou-me um ano do futebol e a verdade é que a partir daí as coisas foram um pouco mais a descer.
Sim, faz parte. João, avançando um bocado, já falaste do Marco Silva, e eu queria só fazer aqui uma pergunta. Tinha aqui duas perguntas, mas vou-te só fazer uma porque acho que faz mais sentido. Em relação, e porque se calhar nós não sabemos, não conhecemos tanto, em relação ao caso particular, ao treinador, ao Koeman, e tendo ele o background do Barcelona e do Ajax, houve ali um impacto, mesmo nos métodos de treino, na forma dele estar, e eu sei que tu foste treinado pelo grande Forneca, pelo Fernando Santos, foste treinado por vários, pelo Marco Silva, por vários
portugueses.
E queria-te perguntar se sentiste ali uma grande diferença. Eu sei que o Koeman foi o teu primeiro treinador na equipa principal, não é? Mas sim, ainda
assim eu ainda fiz, ainda cheguei a fazer antes, para a época, como tinha dito há pouco, com o Trapattoni.
Com o Trapattoni.
Eu acho que na altura em que eu cheguei, as coisas já estavam mais equilibradas em termos de treino. Já tinha sido, se calhar, o pós-Mourinho, talvez, em que muito do treino já era com bola, já era, e eu em termos, eu Koeman também apanhei um pouco mais no fim, porque eu não fiz a, até é curioso, eu fiz a pré-época com o Trapattoni, mas não fiz a pré-época seguinte com o Koeman, e só nas últimas 6-7 jornadas é que o Koeman me chamou e que me disse: olha, tu és um dos poucos, tu és um dos poucos que nós achamos que podes chegar lá acima, e a partir de agora ficas connosco. Não, mas a conversa assim ajudou-me muito, libertou-me bem em termos de treino, tirou-me muita, muita pressão, e eu estava a treinar mesmo muito, muito, muito bem. Até eu eu acho que ia ser até titular no último jogo, que o Benfica até nem sei se ganhou, foi acho que em Paços de Ferreira, mas também já não interessava muito, mas acabei por jogar na equipa B porque era um jogo importante para nós não descermos, que acabámos por perder também, mas não descemos, mas acabámos por perder. Mas até eu já tinha ouvido ele dizer-me que, ou dizer a alguém que eu ia jogar, e houve alguma confusão por eu ir para a equipa B e não para a equipa principal. Ou seja, eu até sinto que se o Koeman tivesse continuado, se calhar mesmo a minha própria posição no Benfica iria ser diferente, ou a minha, em termos pessoais, ia ser diferente para mim, porque eu, quando entra o Fernando Santos, para mim foi tudo novo outra vez.
Ok.
Ou seja, o Koeman ali deu-me confiança, conhecia, mostrou-me que me conhecia, deu-me ok, tu estás aqui e eu não posso chegar lá. E entra o Fernando Santos, é uma pessoa que não me conhece de todo. E a pré-época, fizemos a pré-época também, salvo erro, também na Suíça, e foi um desastre completo. A minha pré-época na Suíça foi um desastre, e até tenho um episódio curioso com o Fernando Santos, que depois chegamos e temos um treino aberto no Seixal. E fiz um treino muito, muito bom. E com o público, com tudo. Fiz um treino muito bom. E estava na altura, já estava a negociar o meu empréstimo para o Estrela, acho eu. Que na altura foi o Tiago Gomes também. E o Fernando Santos chama-me e diz-me: pá, eu não sei o que é que faço contigo. É que tu... Onde é que tu estavas? As semanas que estivemos na Suíça. Estavas aonde? Porque chegaste aqui, desde que estamos aqui, és um jogador totalmente diferente. O que é que se passou? E isto voltamos ao mental. E depois voltei a ter confiança e primeiro jogo do campeonato, Benfica Gil Vicente. Ou Belenenses. Não se sabe, não houve jogo. E eu ia, e eu sim, e o Fernando Santos numa conferência de imprensa antes do jogo, diz que eu sou uma das opções para jogar, a titular, por exemplo. E o jogo não acontece.
É isso. Okay.
Foi um jogo em que o Gil Vicente e o Belenenses...
Estavam naquela guerra jurídica.
O Gil Vicente dizia que vinha e o...
O caso Mateus.
E também. Confusão. E o jogo não acontece outra vez. Matou-me. Matou-me porque acho que eu ia jogar, salvo erro, não sei se era o Nuno Assis, estava castigado ou lesionado ou qualquer coisa, ou seja, depois já estava a pessoa, o jogador que estava, depois no outro jogo já estava bem. Pô. Ou seja, então não... Lá está, é o detalhe, é o pormenor.
A sorte,
se essas coisas tivessem acontecido, até poderia ter feito um bom jogo e tudo tinha sido totalmente diferente.
Maia, queres avançar aí com a experiência na Índia ou não?
Claro. Sim. Eu no programa com o Pedro Santos perguntei-lhe relativamente à alimentação nos Estados Unidos e se tinhas sentido diferença, mas eu acredito que tenha havido um choque maior no teu caso.
Completamente.
Como é que foi esse ano?
Completamente. Era spicy.
Sei que esse ano, tinhas o Carlos Marchena também, não é?
Marchena, sim.
Pronto,
eu esqueci de apanhar bolas do Marchena.
No Kerala.
Gostávamos de saber como é que foi esse ano na Índia, essa experiência na Índia, mesmo sabendo que já estiveste na Roménia, já te ouvi pelo menos falar mais vezes sobre a Roménia, e eu tenho alguma curiosidade em saber como é que foi esse ano na Índia.
Sim, adorei.
Kerala Blasters.
Adorei. Sim, adorei em termos de futebol, e em termos de me sentir jogador, em termos de como me senti no campo, foi dos sítios onde mais gostei. E lá está, ninguém me conhecia, se calhar por isso também, senti mais liberto. E estádios de 80 mil pessoas sempre, no estádio de Kerala, se vocês meterem, se pesquisarem Kerala Blasters fans, é incrível. 2 horas antes do jogo, estádio completamente cheio, já tudo aos gritos, tudo... Um simples passo ou uma cueca ali mais que um gol. Ali mais que um gol. Mas também uma competitividade diferente. Estamos a falar de jogadores também que estavam lá reconhecidos a nível mundial. E estou a falar, por exemplo, do Roberto Carlos, que na minha altura ainda era jogador-treinador. E o Roberto Carlos ia jogar a Kerala, se calhar era ovacionado pelo estádio todo. Se calhar se ele entrasse e fizesse um gol, se calhar as pessoas festejavam. Porque o povo indiano é muito, muito acolhedor. Foi uma experiência incrível. A nível de futebol, foi das melhores que tive. Adorei mesmo. E adoraria voltar a jogar naquele estádio, principalmente, que foi mesmo um dos momentos marcantes que senti como jogador. E, claro, a nível cultural, um contraste enorme, uma pobreza enorme, e que com diferenças que custam bastante. Só de experienciar custou bastante.
A nível de condições.
Assim, a nível de condições.
Para um profissional de futebol, estás a ver?
Aquilo é assim, agora na altura eram 8, agora está com 10 equipas. Mas neste momento nem sei bem como é que está, mas nós vivíamos em hotéis 5 estrelas, a equipa toda. O campeonato todo era como um estágio. Nós estávamos em hotéis 5 estrelas, aquilo eram 3, 4 meses, todos os 3, 4 meses nós vivíamos em hotéis 5 estrelas, estávamos bem, mas ias à janela, eram bairros de lata por todo o lado, eram favelas por todo o lado, eram. Eu tinha fome e nem me apetecia sair do hotel.
Yeah. E o dono do clube era uma pessoa
de cricket. Sim. Era uma lenda. Era uma lenda. Ele chegava, era seguranças por todo o lado, era mesmo idolatrado pelo. Mas é mesmo até pelo mundo todo, acho que é reconhecido mundialmente.
Não, é.
Conheces a mim?
Eu vou dizer, João, eu tenho ascendência indiana, eu não percebo nada de cricket. Mas de facto
é impressionante.
O dono do clube é realmente muito, muito conhecido. A malta não tem noção, mas é uma estrela.
É um Ronaldo lá da zona, um Beckham.
Exatamente.
Sim. Nós na altura fomos conhecê-lo a um quarto de hotel, ou seja, num hotel de 5 estrelas, 5 ou mais. Ele estava num quarto, um piso todo só para ele, com seguranças por todo o lado. Nós fomos ao quarto dele mesmo e tal, todos os jogadores, e só para verem bem o ídolo que ele é ali. Não, mas quando está a comida, sim, como estávamos num hotel, hotéis bons tinham sempre a parte europeia, mas era a base dos grelhados, mas quando ia meio fora, esqueça, não dava, uma pessoa dizia, mas sempre picante, e ele dizia, ok, traziam, eu dizia, mas eu comi isso, eu provava, e aquilo, meu Deus, eu pedi sempre picante, ele, mas isto é sempre picante, eu estava a brincar com isso.
Olha, João, antes de fecharmos, pá, temos mais uma mensagem no meu teu, e posso já dar uma pista. Estamos a falar de um campeão europeu e eu, por acaso, acho que tu não referiste o nome dele há bocado. Portanto, depois acho de pedir desculpa, é um problema que não nos assiste. E portanto, Maia, se quiseres votar.
João, antes de pôr aqui a mensagem, só vou ter que pedir desculpa ao mensageiro. Mas nós vamos mandar isto ao João. Ele mandou 5 minutos de mensagem, portanto vamos ter que fazer aqui um cortezinho. Mas é muito, epá, é demais, ok?
Nós mandamos tudo para ti depois.
É isso, vamos mandar tudo para ti, está bem?
Hello to everybody. Hello to my friend João Coibra. I want to speak a little about him.
Eu falei dele.
Não tenho certeza.
Falou.
He's a big friend of me. He helped me a lot in my first days, in my first step in Benfica, in Lisbon. He helped me. He do everything for me. I always have him in my heart.
Muito bem, João. Pegando aquilo que o Katsaranis diz aqui.
Eu ia com ele a todo lado.
Katsu.
Pegando aquilo que o Katsaranis diz aqui.
Vocês é que falaram no Katsaranis e eu disse espetáculo ou qualquer coisa assim.
Foi.
Quando depois falaram em inglês.
Um de nós ou tu disseram Katsu, exatamente.
Não, agradecendo ao Katsaranis esta mensagem. A verdade é que foste tu que pediste desculpa ao Anderson pela falta do Katsaranis, não foi?
Foi na altura. O Vieirinha estava na equipa principal do Porto e ele, no dia a seguir, o Katsu, no dia a seguir ao jogo, não importa se eu conhecia lá alguém, e eu liguei ao Vieirinha, ele passou-me o telefone ao Anderson e fui eu que falei com ele. a pedir desculpa e tinha sido um lance casual e ele perfeitamente, compreendeu perfeitamente e
levou na boa, yeah.
Vou na boa, foi também impecável, mas grande história, o Cátia era um espetáculo. Cátia era um mundo.
Olha. Então, e de certeza que esta malda gosta muito de ti, porque para ter aceitado enviar um áudio a quatro
putos,
que não conhece sequer, é sinal de que tem em boa consideração, certamente.
Sim, eu também já contei esta história em que até envolve o Giovanni, acho eu, em que eu estava a falar com o Nuno Gomes, estava a falar com o Giovanni, e o Giovanni uma vez me disse: ah, passa-me o número do Nuno Gomes aí, que eu quero falar com ele. E eu fui pedir ao Nuno: olha, Nuno, o Giovanni está-me a pedir o teu número, posso dar, não sei o quê. E ele: oh, claro, então, o Geo é dos nossos. E ele ter dito nossos, incluiu-me. E isso deixou-me... Os gajos que eu cresci a ver e não sei o quê, incluiu-me. E isso, lá está, mas também... Isto diz muito, pode dizer algo de mim, mas diz muito deles, da humildade deles, em que parecendo que não, eu tive um ano e pouco com eles.
Yeah.
A verdade é essa, tipo, ok, mais, quando era mais novo podia ter treinado algumas vezes com eles, mas a verdade é que em termos de balneário tive um ano e meio, e incluírem-me nisso, eu estar com o Simão, como ele tratar-me como me tratava na altura, para mim vale muito, e é o que fica, não é? É o que fica depois de tudo.
Oh, João, dessa malta toda que tens falado, estes jogadores, grandes nomes que tu falaste com quem partilhaste o balneário, pá, qual era aquele jogador que tu, imagina, chegavas ao treino e ficavas tipo parado de boca aberta a olhar para aquilo? Tens algum assim especial, ou dois, ou três, assim, uma coisa assim?
Sim.
Dizendo, pá, este gajo faz o que quer com a bola.
Micoli. Impressionante. Impressionante. Mas era mesmo impressionante. Okay. E além disso ele era engraçado, foi caraças. Depois ele também falava muito comigo e desabafava muito comigo por eu ser um miúdo e gostava de contar histórias de Itália e ele puxava muito e desafiava e tudo, e ele com bola era incrível. Eu já contei também uma história, ele puxou-me uma vez a pedir: olha, vamos pôr a bola na barra, e assim fora da área, quem acertar na barra tem 3 pontos. E quem acertar na barra e a bola subir e tu fores lá de cabeça fazer gol, vale 5. Isto é italiano. E eu não estava a perceber o que ele estava a dizer. Percebi na barra, eu não percebi o resto. E eu, não, espera, vê, eu explico.
Já sabia que eu perdi.
Não, ele mete a bola na barra e vai lá fazer gol de cabeça. Eu, não quer jogar, jogar sozinho. E lembro-me também, numa altura, ele marcou, fez um gol de letra ao Moreira. De letra, um cruzamento, sem a bola cair no chão, e ele dá de letra, remate cruzado. E o Fernando Santos e o Moreira, não, acabou o treino. Mas depois, claro, depois Rui Costa, que sempre foi um ídolo para mim, e era impressionante. E, o que mais me cativou até no Rui Costa em termos de treino foi a simplicidade com que ele fazia o simples, o fácil. Ou seja, ele fazia o óbvio, mas ele fazia o óbvio bem.
Sim, que é o mais difícil.
Exato. Ele fazia o passo, ele olhava, ele via que tinha que meter a bola entre o central e o lateral.
Aquilo ele tinha a bola,
mas ele não tinha a bola. Eu se estivesse lá, eu sabia também que tinha que meter a bola, mas tinha a certeza que ia estar um pouco mais longo ou um pouco mais atrasado. Ele ia sempre assim. E depois o Simão e o Nuno Assis, se estivessem os dois juntos numa pelada, ganhavam sempre, porque eram impressionantes a qualidade deles. Depois estamos a falar disto tudo, e por exemplo, chegamos a um jogo, no dia de jogo, chegamos ao balneário, estão estes jogadores todos a fazer futebol e 2 para 2 a suarem que nem malucos, antes de entrarem para o aquecimento, já a suarem e a fazerem ali um futebol com uma qualidade em que eu também de fora ficava ali. Deixa-me estar aqui. São sem dúvida histórias que marcam, e orgulho, acima de tudo, orgulho enorme de ter presenciado e de ter estado com estes craques todos.
Olha, João, acho que posso falar em nome dos quatro neste caso, claro. Para dizer-te que foi um prazer falar contigo. Mais uma vez, muito obrigado por teres acedido ao nosso pedido e dizer-te que, epá, que sabes sempre bem falar e conhecer histórias de pessoas que não desistem. E para mim, pessoalmente, é um luxo porque são lições de bordo. Portanto, muito obrigado.
Não, obrigado.
Muito mesmo, muito mesmo.
Obrigado, eu gosto das histórias ilhas e gosto de recordar, e sei também, porque eu também me ponho muito do lado de fora, e sei que quem gosta de bola gosta disto, gosta destas histórias. Eu mesmo tendo algumas histórias, eu adoro ouvir histórias da bola.
Claro.
Adoro estar num sítio com vários colegas meus e ouvir histórias de tudo, porque acima de tudo é como disse há pouco, é o que fica, e se puder também transmitir isso aos outros, também no que for preciso, também estou aqui.
Top. João, muito obrigado.
Obrigado, João.
Obrigado. Eu, e já agora, pediram a mais alguém ou foram só esses dois? O alguém que recusou, não?
Pedimos ao.
Oi?
Oi?
Samit caiu.
Foi o que eu podia dizer.
Samit já está outra vez.
Já está? Então, Samit, o que é que se passou?
Samit?
Não pode dizer.
comprometeste o homem, pá.
Não, pronto, deixa estar.
Bem, então, olha, posso fechar eu, então? Fechamos isto.
Pronto, já.
João.
Mas manda isso.
Não, vamos mandar. Mandamos-te o episódio todo e os áudios dos dois, agradecendo também novamente aos dois, e agradecendo também a ti, pá, esta hora e seis que passou num instante, e também deixando-te aí... com a tua família que também merece num sábado à noite, apesar de agora os dias serem quase todos iguais.
Aproveitar também só para desejar uma força aí ao pessoal todo nesta fase também difícil, para ao conselho de sempre, né, para o pessoal seguir as regras que têm a seguir e para sairmos todos o mais rápido possível desta situação, que mais parece um filme de terror.
Não fosse um estudante de medicina, muito bem. Obrigado, João.
Obrigado,
um forte abraço a todos.
Obrigado.
Continuação do trabalho.
Obrigado.